O terceiro estudo, o estudo da Priscila Tavares, de 2012, é bem recente, do ano passado, e aqui ela conclui, o estudo é os impactos de práticas de gestão escolar sobre o desempenho educacional. Então, são evidências a partir de escolas paulistas. Então, a conclusão dela é que práticas de gestão podem explicar as diferenças entre escolas com alunos e professores com perfil semelhantes. Então, quando você compara dois grupos com alunos e professores de perfis semelhantes, o que pode explicar, e aí é esse fator gestão que ela encontrou para explicar a diferença de desempenho nessas escolas. E o que ela encontrou é impactos positivos significantes sobre a nota dos alunos em matemática. De novo, matemática, isso também fortalece aquela nossa crença de que a matemática ela se beneficia muito com uma boa gestão pedagógica da escola. Outras disciplinas, logicamente, né? Mas aqui tem uma grande evidência em matemática. Principalmente nos alunos com grande deficiência de aprendizagem. Aqui outro ponto importante. Um desafio enorme do Brasil é garantir a equidade, é não deixar nenhum aluno para trás. Então, as políticas que são capazes de fazer com que a gente eleve o patamar dos alunos que estão ficando para trás é fundamental para a gente avançar no geral, mas também na distribuição. Não adianta a gente ter uma média boa, a gente tem que ter uma boa aprendizagem para todos os alunos, porque é direito. Acho que o conceito de direito é importante. E aí o que ela achou é um aumento de 40% de aumento na aprendizagem dos alunos dessas escolas que passaram por um processo de estruturação da gestão mais aprofundado. Né? Então foram 6 pontos na escala do Saresp, no caso, que significa 40% a mais de aprendizagem. Aqui, o quarto estudo, esse aqui é um estudo também mais qualitativo, com menos escolas, mas um estudo mais profundo em relação aos modelos de gestão e os seus impactos na aprendizagem dos alunos. E aqui ele encontrou, ele encontrou 4 aspectos relacionados à gestão que mais influenciam os resultados. O primeiro é a qualidade do corpo de gestores, principalmente o diretor. Então, é fundamental em termos bons diretores. Isso tem muito a ver com a formação desse diretor. O segundo é o tipo de liderança. É essa atitude empreendedora, a visão sistêmica da gestão. É aquele diretor que tem uma visão, e aí muito ligado àqueles atributos anteriores que eu também comentei, que realmente faça com que os alunos aprendam mais. Né? Essa gestão pedagógica como central do seu projeto, do seu plano de gestão. Os outros dois é um clima organizacional. A gente tem visto isso cada vez mais, como o clima da escola faz diferença na aprendizagem dos alunos. Trabalho em equipe, coesão e comprometimento da equipe gestora, comando, princípios organizacionais bem definidos. E quando eu falo bem definidos, não significa ditadura. Significa que esses princípios podem ser acordados com toda a comunidade escolar. Mas é importante que eles sejam definidos, né? E, por fim, a capacidade de utilizar as avaliações externas para melhorar a escola. Aqui eu discordo, professor Paro. O próprio IDEB fez com que a gente avançasse muito. O fato de a gente ter clareza de como está a aprendizagem dos alunos fez com que também as redes e os gestores públicos também pudessem ter a clareza do que precisa ser buscado. Acho que isso explica muito dos avanços dos últimos anos. A gente fala tanto de que a educação está num patamar ruim, de que a gente precisa universalizar a aprendizagem. Claro que isso tudo é verdade, mas a gente avançou muito. E a gente avançou muito porque a gente passou a ter clareza daquilo que precisa. Passou. O IDEB com Saeb, com Prova Brasil. Né? Hoje é Prova Brasil, é censitária para todo mundo. E aí, novos desafios, porque também a gente não pode pensar que não é a escola de 100 anos atrás, não é nem a escola de 15 anos atrás, é uma outra escola. Então, somente a eleição não é suficiente para garantir a democratização da prática escolar. Outros fatores impactam nisso. Não dá para a gente imaginar que não tem bala de prata. Né? Então, não tem um tiro único que vai fazer com que a escola seja democrática e a eleição não é suficiente para isso. E, por outro lado, o diretor tem cada vez responsabilidades maiores. Hoje, ele tem uma função muito maior de articulação, de planejamento, de monitoramento, de avaliação da ação. Hoje, todo mundo espera desse diretor que os seus alunos aprendam. Então, cresceu a responsabilidade desse diretor. Hoje, o perfil do alunado é diferente, né, secretário? Muito diferente, é completamente diferente. Saber lidar com isso exige atributos, competências que são diferentes. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, para concluir aqui a minha fala, conclusão número 1. Então, de todos os métodos, a combinação de seleção com eleição é a melhor, pelo menos é a que tem sido, a que tem se demonstrado a melhor, visando os resultados educacionais dos alunos. E aí, por fim, como está a distribuição de escola do diretor no Brasil? Né? 46% dos diretores no Brasil são por indicação ainda. 13,2, mas a gente cresceu de 11,4 para 13, né, de 2009 para 2011. Então, a gente já verifica um movimento nessa direção. É a combinação de seleção e eleição. Mas ainda 46 é só indicação. Então, conclusão 2, a necessidade de migrar do modelo majoritário ainda de indicação para o de seleção mais eleição. Segunda, dar condições para essa carreira em Y. Nem todo bom professor vai ser um bom diretor. Então, a gente precisa de formação, a gente precisa monitorar, tem que dar um feedback claro para ele de resultados das avaliações, tem que ter transparência, tem que socializar as boas práticas. O que, que outros bons diretores fazem que os diretores novos que estão entrando podem se inspirar nessas boas práticas? E o mérito, né? E aí o mérito tanto do reconhecimento do seu trabalho coletivo, sempre a partir do avanço da escola. Então, quero agradecer. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, professora Priscila Fonseca da Cruz, pela sua participação. E, em seguida, passo a palavra para a senhora Ivelise Arco Verde, diretora de apoio à gestão educacional da Secretaria de Educação Básica do MEC.
Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar o senador Ciro Miranda pela condução à mesa. Igualmente, a senadora Cátia Abreu, pela iniciativa de trazer esse debate, e os meus respeitos ao senador Cristóvão Buarque, um grande lutador e emblema na educação pública. Quero também estender meus cumprimentos aos membros da mesa, né, e já de início dizer que a minha fala ela vem marcada do lugar de onde eu falo, do Ministério da Educação. É difícil separar, né, profissional, eu sou professora dessa área, professora na universidade, exatamente na área de política e gestão, e principalmente os meus 8 anos na Secretaria de Estado do Paraná, quando também estive até 2010 como secretária de Educação, e isso traz uma marca forte pela lida, né, com as escolas e num estado que, historicamente, foi um dos primeiros a ter a eleição direta e se mantém até hoje, né, a eleição para os diretores e, portanto, tem uma visão em relação a essas questões. Mas vou procurar limitar minha fala pela perspectiva do Ministério da Educação. Gostaria de iniciar apontando só, localizando aí o que entendemos como escola, que a escola no mundo, na humanidade, ela se constitui, então, como uma organização formal, ela tem regras legais, é administrada por órgãos de controle do Estado, responsáveis, então, pela questão educacional. Essa escola, no entanto, apesar de ser uma instituição formal, ela tem uma cultura própria, ela não é qualquer instituição dentro do Estado. E com uma cultura própria, ela traz elementos diferentes, por exemplo, de uma administração empresarial, de uma administração hospitalar. Nessa cultura específica da escola, nós vamos ter alguns elementos importantes, como o tempo, o espaço, saberes, pessoas, e especialmente aí uma necessidade de uma organização específica em 2 grandes vertentes, uma vertente de política e outra vertente administrativa. Bem, esse controle político da administração da educação pública, ele é estudado no Brasil a partir de 1930. Não significa que não tenha existido anteriormente, mas nos estudos aí nós temos apontamentos sobre a administração escolar a partir de 1930, onde começa a trazer para as nossas escolas estudos clássicos, mas que vêm das teorias de administração da empresa. Então, de fato, os nossos primeiros administradores de escola deveriam estar mais próximos de teorias que apontam, né, para uma boa administração empresarial. Isso no Brasil evolui na medida em que se constituem os cursos de formação, as universidades, enfim, os estudos e pesquisas sobre a área, e começamos a pensar em estudos mais críticos voltados numa educação, numa administração educacional. E aí temos uma série de livros e temas que discutem isso na década de 70, 80. Mas eu gostaria de situar que, para nós, hoje em dia, discutirmos administração escolar, discutimos gestão escolar, nós temos que nos ater às nossas discussões atuais que normatizam aquilo que realmente está posto, que é a gestão democrática da escola. E entender o que é essa gestão democrática. E eu coloco a ponto essa, eu não, mas, enfim, todas as lidas aí pela educação apontam que essa gestão democrática tem um foco específico, que é o foco no projeto político-pedagógico da escola. Enfim, a escola tem que ter um sentido, ela tem que ter uma orientação, e para a organização desse espaço, a organização dessa gestão. Bem, gestão democrática, então, o que significa? Pela própria Constituição Federal, feita por essa casa, né, que nós respeitamos, a nossa Constituição maior, coloca que o ensino, então, vai ser ministrado dentro dessa perspectiva, que é o artigo 206, o item sexto, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Bem, qual lei? Nós vamos encontrar, então, na LDB, na 93-94, o que seria esse princípio democrático. Então, no artigo 3º, novamente, repete a Constituição, a gestão democrática do ensino público, na forma desta lei, e aí já aponta para a Lei 93-94, e da legislação dos sistemas de ensino. Tá? E aqui eu quero enfatizar bastante o respeito a cada ente da federação e a cada sistema. E no artigo 14, que se mantém os sistemas de ensino, que definirão, então, as normas desta gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades, conforme os princípios quais? Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, eu entendo que não foi de forma infantil e não foi foi realmente deliberada colocar essa participação dos profissionais da escola como uma gestão coletiva, entendendo-se democratização da escola como essa gestão de um espaço coletivo. E, da mesma forma, a participação da comunidade escolar e local nos conselhos. Bem, isso posto que essa é a visão da escola que temos, e da gestão dessa escola como gestão democrática, eu me lembrei de uma tese de uma aluna orientanda minha, em que ela fazia um depoimento que, para mim, é muito importante, situando quem é esse diretor. E essa minha orientanda, na sua tese, aponta o seguinte, ela fala sobre um diretor. Ao assumir a função de diretor, esses sujeitos rapidamente percebem o acúmulo de afazeres a eles atribuídos e para os quais não são capacitados a priori. Eles passam a responder diretamente pelos resultados dos educandos, administram recursos financeiros, são responsáveis pela organização pedagógica e administrativa da escola, organizam e controlam os recursos humanos, são indutores da atuação das instâncias colegiadas, além de possuírem toda a sociedade ajuizando as suas práticas. E entendo que as pesquisas estão respondendo justamente isso. Né? Atuam muitas vezes com estruturas escolares mínimas, falta-lhes condições materiais, técnicas pedagógicas para o desempenho de ações efetivas na escola. O que eu quero colocar com isso e com esse pensamento dessa minha orientanda é que a escola tem suas peculiaridades. Eu não tenho um diretor que serve para todas as escolas do Brasil. E eu acho que a gestão democrática ela traz justamente essa ideia de pensar nessa especificidade do que acontece naquela comunidade. Bom, além disso, nós temos que a função possui duas faces articuladas entre si. A face pedagógica, que discute, então, as atividades escolares, a questão curricular, o projeto político-pedagógico da escola e a face administrativa, porque há uma gestão administrativa da escola que incorpora a pedagógica, tem que dar respostas, mas ela tem suas bases nas discussões da administração e nas discussões financeiras. Bem, eu trago, então, alguns dados que eu entendo serem necessários para essa casa refletir sobre o processo de escolha e de nomeação dos nossos diretores. O diretor, enfim, ele vai estar numa escola, e entendemos que cada escola tem que ter o seu diretor, tá? Porque existem aí alguns movimentos também que pensam o contrário. Quantas escolas nós temos no Brasil? Ou seja, quantos diretores nós temos indicados, nomeados por concurso, seja lá como for. Nós temos, então, ali indicados 192.676 escolas, todas com diretores. Tá? Distribuída aí nas diferentes regiões, que eu não vou entrar no mérito. Desses diretores, eu dividi ali ainda por dependência administrativa. Vou passar mais rapidinho, eu fiz até uma divisão aqui por estado, tá? Mas vou passar rápido, porque esses dados vocês vão ficar com eles. Quantos tipos de estabelecimentos, então, nós temos? Na rede federal, dá quase 0% nesse total de quase 200 mil escolas. Nós vamos encontrar 16% de escolas estaduais, 64% de escolas municipais, entra aqui também a educação infantil, tá? E 20% de escolas privadas. Tá? Bem, nessas escolas eu fiz uma rápida divisão, 12% estão na região norte, 39% na nordeste, 31% na sudeste, 13% na sul e 5% das nossas escolas e os nossos diretores estão na região centro-oeste. Bem, como é que é a seleção dos diretores, então? E eu peguei os dados da rede estadual. A Priscila trouxe alguns dados da rede, que inclui a rede municipal e que foram tiradas pela Prova Brasil, mas são dados ainda, entendo que eu tenho alguma limitação para apresentar, porque ele foi tirado da Prova Brasil. Então, ele não tem ainda toda essa perspectiva grande. Eu trouxe só para nós situarmos os dados da rede estadual que eu consegui consultando cada uma delas, e nós temos isso mais claro ali no Ministério. Mas digo também, concordo com os dados da Priscila, que a maior parte das nossas escolas municipais, elas são ainda por indicação, os nossos diretores. Tá? Bem, em relação, todos os nossos diretores são nomeados. Então, o diretor, ele é um cargo de nomeação da autoridade governamental. A definição dessa escolha dos diretores da escola, ela não está definida por uma lei nacional. O quadro é diverso, e nós vamos ver isso, e cada ente da federação institui os seus mecanismos para escolha, seleção ou nomeação dos nossos diretores. Oi? Pode. Mas há um respeito aqui. Eu já vou colocar a questão da autonomia, tá, e do Plano Nacional de Educação. Bem, o que acontece? Nós temos 6 estados que utilizam a eleição como forma de indicação dos seus diretores. Goiás, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Temos um estado que usa eleição e certificação, um estado que usa eleição e prova, e outro estado que usa eleição, prova e certificação. Vejam, a eleição puxou lá do item primeiro 6, se somarmos mais um com certificação 7, mais 4, 11, mais 2, 13. Tá? Da metade dos nossos estados usam a eleição combinada com um ou outro elemento. Por indicação, nós temos ainda 4 estados que usam a indicação. Esses estados também, às vezes, combinam indicação e eleição, indicação e entrevista. E temos indicação, eleição e entrevista, que é no caso do Rio de Janeiro. E indicação, prova e certificação. Vejam, ali na indicação nós temos, ela é mais diluída, mas tem vários ainda que usam a indicação. Em São Paulo, como o próprio professor Herman já colocou, por concurso, diferenciado, né, no resto do Brasil, e não responderam a esse questionário, a esses três estados. Então, nesse quadro, o que, que a gente percebe? Que nós temos lá a maior parte ainda, né, a maior parte por eleição, e depois distribuídos, mas de uma forma muito diversa, não existe assim, uma lógica em relação a isso, a não ser que a eleição ela tomou bastante corpo. Quanto que dura o mandato de um diretor? Nós temos uma variação também, e nessa variação eu não consegui pegar dados muito claros, porque muitos deixaram em branco, ou seja, é porque esse dado ainda não está muito bem definido nos nossos entes da federação. O que, que foi colocado em discussão no Plano Nacional de Educação? Tá? Em relação, aí eu estou diretamente no PNE. O projeto que veio do Poder Executivo indicava, e ali, senadora, já coloco qual foi o indicativo que veio do Executivo, né, no primeiro projeto. Garantir, mediante lei específica aprovada no âmbito dos estados, Distrito Federal e dos municípios.